Senhoras e Srs. Deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos. Agradecia que reocupassem os vossos lugares. E vamos reiniciar, prosseguindo na agenda, com o ponto 7, projeto de resolução 41-2011. Recomendo ao Governo Regional que adquira objetos de valor cultural e patrimonial que possam testemunhar o percurso histórico, a identidade etnográfica e as práticas culturais específicas da população corvina. Foi apresentado pela representação parlamentar do PPM e foi entregue hoje de manhã, portanto, em tempo e de acordo com o regimento, uma proposta de substituição integral. Para apresentar o diploma, dou a palavra ao proponente. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, sou neto de gerações e de gerações de camponeses analfabetos. Gente simples, digna e generosa que construiu, com as mãos gretadas do trabalho árduo de muitas gerações, a extraordinária lenda deste país pequeno, com uma história tão velha como grandiosa. Sou neto daqueles cujo nome a história não escreveu e não lembrou. Sou neto daqueles que ganharam heróicas batalhas de sobrevivência contra a miséria, o abandono, a ignorância, a falta de oportunidades e a desigualdade. Sou neto daqueles camponeses anónimos que combateram em nome de Portugal, na imensidão amazónica, no implacável sertão africano, no imprevisível Golfo de Hormuz e num impossível sonho indiano. Sou neto e filho desse povo cuja memória quero homenagear. O mesmo povo que nestas latitudes protagonizou a extraordinária proeza de habitar, construir e fazer os Açores ao longo de meio milénio num improvável e minúsculo pedaço de rocha perdida na imensidão atlântica. Um pedaço de terra longe de tudo e de todos. Uma fração dos Açores habitada por um povo irrepetível. Um povo com não mais de 300 derradeiros moicanos, os últimos da sua estirpe. Um povo que protagonizou uma epopeia pouco conhecida, de gente calada e de gente esquecida. Mas um povo com história, com uma grande história. Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, muitas vezes, demasiadas vezes, a cultura e a memória são desprezadas por políticos pequenos, aprisionados no horizonte acanhado do cotidiano. A preservação ou não da identidade cultural e da memória histórica é a diferença decisiva que marca a fronteira definitiva entre o ser ou não ser dos povos. A diferença entre ter passado para ganhar o futuro e não ter futuro porque não se tem passado. Em última análise, a diferença entre permanecer ou deixar de ser. Mas este Governo Regional tem alguma noção da história. Este Governo sabe, não pode deixar de saber, que a nossa alma, a alma do povo açoriano, é a amálgama dos homens, da terra, do mar, da fé e da coragem. Este Governo sabe que é crucial preservar a memória, os objetos e as realizações culturais dos novos povos insulares que constituem os Açores. Este Governo sabe e é consciente disso. Por isso o seu Presidente disse e escreveu um dia que uma terra sem museu pode ser perigosamente confundida com uma terra sem história. A Ilha do Corvo é a única comunidade insular açoriana a quem este Governo não reconheceu, ao fim de 15 anos, a sua singularidade histórica. Digo isto porque, ao negar-lhe o seu museu, lhe negou em simultâneo a dignidade do seu percurso histórico. Negou-lhe o seu papel na história dos Açores. Negou-lhe a memória, negou a memória a dezenas e dezenas de gerações de corvinos que escreveram extraordinárias páginas de solidariedade e de sobrevivência. Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, os móveis do Corvo podem não ser os melhores, e mais bonitos do mundo, mas são, certamente, um arroz de simplicidade e testemunhas privilegiadas de uma história extraordinária. Os tiares corvinos podem não ser os mais complexos do universo, mas através dos sulcos da sua madeira carcomida conta-se a comovente história de gerações de mulheres infatigáveis com longas vigílias roubadas ao descanso e ao sono. Aquelas mulheres que Raul Brandão descreveu como mulheres ativas e espertas. Todas cardam e todas fiam. E quase todas num tiarzinho rudimentar fabricam o pano de que se vestem a si e aos seus homens. E fiam muito bem e tecem muito bem. As fechaduras do corvo podem não ser as mais seguras da humanidade, mas ganham a todas as outras como provas materiais de uma sociedade onde triunfou a exuberante estética da confiança. As barretas corvinas podem não ser as mais cómodas da civilização, mas com os seus totós e o seu padrão, constituem um testemunho inesperado das eternas cumplicidades tecidas num Atlântico feito de distâncias e de encontros. Não se encontrará nos objetos corvinos de valor cultural e patrimonial uma cultura de grande esplendor material e ostentação. Não foi essa a história do corvo. Pelo contrário, e com toda a evidência, fala-se aqui de uma singular sociedade comunitária, de um povo de sobreviventes num difícil cenário de sobrevivência. Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, não se pode decretar o fim da história no corvo. Não se pode porque é injusto. Não se pode porque é cruel para a memória do povo. Não se pode porque é errado. Não se pode, em definitivo, porque é impossível. A história é eterna e quem a nega é apenas comparável a uma efêmera brisa que já passou. Meus senhores, há muito que luto para que seja construído um museu na Ilha do Corvo. Há muito que assinalo a injustiça que está a cometer com aquele povo. Desde as eleições de 2000, o primeiro ano em que concorria a umas eleições regionais, que a construção de um museu da Ilha do Corvo faz parte dos meus programas eleitorais. Lembro-me que em 2005, numa reunião do Conselho de Ilha do Corvo, o então Diretor da Cultura, visivelmente irritado com a minha insistência no assunto do museu, citou-me e endereçou-me uma famosa frase do Presidente Kennedy: "Não perguntes o que o teu país pode fazer por ti, pergunta antes o que podes tu fazer pelo teu país." Vivemos atualmente tempos muito difíceis em Portugal e nos Açores. Com a carga fiscal a que estamos submetidos e o recuo dramático dos serviços do Estado em todas as áreas, a verdade é que o Estado já há pouco faz pelas famílias e as famílias pouco mais podem fazer pelo Estado. No entanto, confesso, jamais esqueci o desafio que me foi então lançado. Ao longo de todos estes anos continuei sempre a insistir na construção de um museu na Ilha do Corvo. Apresentei em 2006 essa proposta na Assembleia Municipal do Corvo. Repeti de forma sistemática essa pretensão em todos os concelhos de Ilha do Corvo em que participei, juntamente com o Governo Regional. Já como deputado regional apresentei um projeto de resolução nesse âmbito e insisti sempre na apresentação de propostas de alteração ao Plano Anual Regional que viabilizassem a construção de um museu na Ilha do Corvo. Agora, no âmbito deste projeto de resolução, defendo a aprovação de uma recomendação ao Governo Regional para que o mesmo realize um levantamento exaustivo e adquira objetos de valor cultural e patrimonial da Ilha do Corvo. No âmbito da discussão do último plano e por proposta do PPM, a Assembleia Legislativa aprovou, por unanimidade, a criação de uma nova rúbrica orçamental no valor de 50 mil euros que se destina precisamente a adquirir o que aqui hoje propomos. Foi um passo importante na direção certa. Por isso, peço que se aprove este projeto de resolução no sentido de se tornar urgente e efetiva a aquisição desse património. Vou, no entanto, dar hoje mais um contributo para garantir que a construção do Museu da Ilha do Corvo não voltará a ser adiada novamente. Assim informo que doarei à região autónoma dos Açores um edifício que possuo na Vila do Corvo, com o fim de que aí se possa instalar o futuro Museu da Ilha. Esta doação é irreversível e tornar-se-á efetiva nos próximos dias. Trata-se de um edifício que precisa, neste momento, de uma grande intervenção, mas que possui uma ótima localização e um considerável interesse patrimonial, uma vez que se trata de um edifício classificado cuja construção inicial data do século XVII. Não quero, e peço para não ser mal interpretado neste gesto, eu sei, e penso que todos sabemos, que ninguém ganha eleições por prometer a construção de museus, muito menos nas presentes e dramáticas circunstâncias sociais. O meu gesto é apenas a iniciativa de alguém que quer dar o seu contributo a um projeto que é justo e que é necessário. O que agora faço é insignificante quando comparado com o que fazem todos os dias e de forma anónima milhares de açorianos. Estas são as ilhas do Espírito Santo, a terra mais solidária do mundo. Por isso eu não sou ninguém e não quero e não mereço ser exemplo de nada. Luto apenas pelo que acho que é justo e é só isso e não mais do que isso. Vivemos momentos muito difíceis do ponto de vista económico e social, mas deixa-me recordar que mesmo nos momentos mais difíceis da Segunda Guerra Mundial, os teatros e os museus continuaram abertos em Londres ou em Moscovo. A nossa cultura e civilização nunca devem perder o estatuto de prioridade. Sem elas ou com o seu retrocesso, o futuro nunca poderá igualar o passado. Tomei agora esta atitude porque posso não ter outra oportunidade de influenciar de forma decisiva a resolução desta questão pela qual, ao longo de tanto tempo, me tenho empenhado. Não sei se daqui a 10 meses continuarei aqui. A eleição de parlamentares por pequenos partidos é muito incerta e esta pode ser, de facto, a derradeira oportunidade de ajudar a ultrapassar uma grande injustiça. Devolvo assim ao Governo Regional, um pouco modificada e tematicamente circunscrita, a frase do Presidente Kennedy, que há 6 anos me foi citada. Não deixes que te perguntem apenas o que podes fazer pela tua região, tens também o direito a perguntar o que pode a tua região fazer pela preservação da memória de todos e de cada um dos povos das nossas ilhas. Termino, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Quando regressar às minhas aulas de História na Ilha do Corvo, não sei se agora, se daqui a pouco, vou continuar a dizer àqueles miúdos que são herdeiros de uma grande história, de uma história da qual se podem e devem orgulhar, que são netos e netas de grandes homens e de grandes mulheres, de gente admirável, de gente que já tem um museu no coração de todos os que tiveram a fortuna de os conhecer ou que partilham a cumplicidade das velhas histórias contadas em família. Mas o que é justo é que se levante um museu à sua memória, para que não se esqueça, para que jamais sejam esquecidos, para que ninguém duvide que o Corvo é na terra, não é na lua. Muito obrigado.
Senhoras e Srs. Deputados, está aberto o debate. Tem inscrito também o Sr. Deputado Francisco Álvares, Sra. Deputada Piedade Lalanda. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Álvares.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Gostaria de começar por, muito sinceramente, felicitar o Sr. Deputado Paulo Estevão pela pertinência e oportunidade desta proposta, deste projeto de resolução que hoje aqui apresenta e registar igualmente a aproximação do Partido Socialista e dos outros partidos a esta mesma proposta que me parece, como disse, extremamente oportuna. Não tendo sido até hoje feito qualquer levantamento ou qualquer aquisição desses objetos de valor patrimonial e cultural na Ilha do Corvo, não sei se ainda vamos a tempo de fixar esse registro de memória de toda essa gente simples, mas honrada e com o mesmo valor de ficar inscrita na história que o Sr. Deputado Paulo Estevão aqui referiu. De qualquer das maneiras, Todos percebemos que para que este projeto seja capaz de avançar, é preciso, antes de mais, que se faça esse inventário exaustivo daquilo que hoje ainda existe disponível e que se possa adquirir, para que possamos, efetivamente, vir a salvar e preservar a memória e a identidade desse povo tão distante como é o povo que mora e habita essa pequena ilha do Corvo. E, no final, eu não poderia deixar de aqui deixar também, em nome do PSD, um registro muito especial pela elevação e pela nobreza deste gesto do seu deputado Paulo Estevão, e que ele seja o motor para que, efetivamente, esse Museu do Corvo venha a ser uma realidade para bem de todos nós e, em particular, da história dos corvinos e da história dos Açores.
Senhora Deputada Piedade Lalanda, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, antes de mais, gostaria de felicitar o deputado Paulo Estevão, desde logo pela alteração do texto da sua resolução, que introduz a importância que a aquisição de bens de natureza patrimonial deve ter, ou seja, baseada num inventário, num conhecimento da realidade e aí poderia mesmo dizer num estudo aprofundado dessa vida comunitária, dessa vida coletiva, que permita, portanto, valorizar objetos que aparentemente podem parecer insignificantes, mas que contam muito da história de um povo. Portanto, este inventário, este estudo da realidade patrimonial existente é fundamental. Queria também felicitar o Sr. Deputado pelo desprendimento que manifestou na sua intervenção há pouco, que revela realmente o entusiasmo com que vive a criação de um museu na Ilha do Corvo. Mas queria chamar a atenção, porque acho que é algo que serve para toda a região, os museus cada vez mais não podem ser armazéns de objetos. Não podem ser lugares onde se vão depositar aquilo que as pessoas não querem, o que acham que já não tem valor. Os museus têm que ser espaços dinâmicos, vivos, onde as pessoas aprendam, a partir de um pequeno objeto, a conhecer um povo, a conhecer uma realidade. Têm que se recorrer, inclusive, até das novas tecnologias, para fazer mergulhar na história, fazer mergulhar na memória das próprias pessoas. E os testemunhos das pessoas são muito importantes. E por isso é que eu não tenho uma posição pessimista em relação aos corvinos, em relação à Ilha de Corvo. Eu não acho, sinceramente, que eles estejam na sombra, acho que são um povo com uma riqueza muito própria, muito viva, muito atual, quase que diria um museu vivo, onde as pessoas, de alguma maneira, reencontram o sentido de comunidade, e aí eu lembro-me da primeira vez que visitei a Ilha de Corvo, onde ainda havia o grupo de anciãos, a Assembleia de Anciãos, que se reunia na praça para discutir os problemas da ilha. São experiências de comunidade que há muito estão perdidas em outras ilhas, em outros espaços do país, e que a Ilha de Corvo guardava, ou guardou durante muito tempo, como uma relíquia, como algo que só numa pequena comunidade é que se pode viver. Portanto, a Ilha de Corvo tem um património de vivências muito recentes, que outras comunidades já perderam e que não estão até só materializadas em objetos, estão materializadas ou estão concretizadas em práticas cotidianas que têm que ser guardadas, registadas, estudadas por quem na área da antropologia, porque da área da sociologia, se interessa por a vida comunitária. Por isso, voltando ao princípio, saudar o seu projeto de resolução e, sobretudo, o novo texto que introduziu na recomendação que faz ao Governo, alertando para a importância de um levantamento dos objetos de valor patrimonial e quase que eu acrescentaria e das tradições não materializadas que se vivem no Corvo, para, com base nessa informação, se poder realmente rechear, se quisermos, esses objetos que forem adquiridos. À volta dos objetos há uma história a contar e isso também é importante a nível museográfico.
Senhor Deputado Paulo Rosa, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Antes de mais, manifestar o apoio claro e inequívoco do CDS-PP a este projeto de resolução do PPM e felicitar o Sr. Deputado Paulo Estevão pela persistência e pela tenacidade que tem evidenciado na luta pela salvaguarda do património cultural da Ilha do Corvo e pelo gesto de grande nobreza e desprendimento que hoje aqui manifestou, embora não relacionado diretamente com a iniciativa, mas para uma fase posterior que se consubstanciará na criação de um museu da Ilha do Corvo. Quanto à resolução propriamente dita, é justo e urgente que os objetos de valor patrimonial e cultural dos corvinos sejam recolhidos e acautelados, tal como aconteceu nas demais ilhas. Isto é claramente identificado na iniciativa e nós, obviamente, concordamos com isto em absoluto. São esses objetos que testemunham a identidade e a especificidade cultural desses açorianos que são temperados pelas intempéries e pelas dificuldades de uma forma extrema, uma insularidade extrema que não é comparável àquela de nenhuma outra ilha. E não é aceitável que o património cultural dos corvinos seja dilapidado, como tem sido ultimamente, e votado ao abandono por parte de quem tem a obrigação de salvaguardar o espólio patrimonial e cultural, que no fundo é dos corvinos, mas também dos Açores. Daí que a inventariação urgente e a aquisição propostas nesta iniciativa façam todo o sentido e se deve a elas proceder com toda a urgência. Aliás, esse reconhecimento está implícito no plano e orçamento, aprovados nesta Casa em novembro, em que se cativam 50 mil euros para esse efeito. Agora, há outro aspecto que é preciso aqui desmistificar e denunciar, que são as declarações quanto a nós infelizes do Sr. Diretor Regional da Cultura em sede da Comissão Permanente de Assuntos Sociais. Primeiro, dizia o Sr. Diretor Regional da Cultura que esta iniciativa pressupunha a criação de um museu no Corvo. Não é de todo verdade. O que a iniciativa pressupunha na sua gênese, na sua versão original, era a aquisição de objetos de valor patrimonial e cultural e não havia qualquer referência ao museu. Foi uma extrapolação completamente desajustada daquilo que era a iniciativa em análise. Segundo, foi assumido pelo Sr. Diretor Regional da Cultura que a política cultural do Governo Regional nesta legislatura para a Ilha do Corvo consubstanciou-se apenas na construção de um centro de interpretação cultural e ambiental que, neste momento, não é mais do que um caixote fechado. Era preciso, de facto, fazer mais. E terceiro, que é o aspecto que, quanto a nós, nos parece mais grave das declarações do Sr. Diretor Regional de Cultura em sede de comissão, assume que, na altura, rejeitava a pertinência desta iniciativa não por questões financeiras, não por limitações financeiras, assumia que havia condições financeiras para adquirir património cultural que fosse, digamos, disponibilizado para aquisição à Direção Regional ou a qualquer dos museus da região, mas assumia numa perspectiva passiva, ou seja, preferia ser o parceiro passivo a ser o parceiro ativo nesta relação cultural. Preferia ser um receptor inerte a ser proativo na salvaguarda do património. Portanto, esta postura não é aceitável. Os açorianos esperam um governo proativo na defesa da sua identidade e da sua cultura e, neste caso específico, os corvinos. Ora, esta dotação orçamental de 50 mil euros é uma evolução. Esperemos que se consubstancie numa votação favorável do Partido Socialista ao projeto de resolução, que, como já disse, terá o nosso apoio claro e inequívoco. Muito obrigado.
Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Eu quero, antes de mais, e em nome do Bloco de Esquerda, felicitar o deputado Paulo Estevão pela magnífica homenagem que prestou daquela tribuna ao povo açoriano em geral e aos corvinos em particular. Penso que, além de ser um texto extremamente bem escrito e lindo, lindíssimo, sente-se o sentimento e o coração a bater em cada palavra que o Sr. Deputado disse. E isso é homenagear uma comunidade e é senti-la como sua pertença. Dizer-lhe também que o Bloco de Esquerda irá, com certeza, votar favoravelmente o seu projeto de resolução, porque entende, e não vale a pena estar a repetir todos os argumentos já aduzidos até agora, que ele é da mais elementar justiça, por todas as razões que o Sr. Deputado ali invocou e que o Sr. Deputado Paulo Rosa também o fez. Mas não posso deixar de manifestar também, e ao mesmo tempo alguma estranheza, quando, tendo em mãos o relatório da Comissão Permanente de Assuntos Sociais, e relativamente a um projeto de resolução do PPM, em que, em desespero de causa, chamava a atenção do Sr. Diretor Regional da Cultura, dizendo-lhe que não estava em causa a construção do Museu do Corvo, mas apenas e só que se faça um inventário e que se adquiram os objetos de valor cultural e patrimonial, facto que está vertido nesta nova versão do projeto de resolução que hoje recebemos e que não acrescenta mais do que aquilo que já estava aduzido nesta proposta em 29 de setembro passado, o que é que mudou em termos de avaliação do Partido Socialista para então ter dado um parecer desfavorável, o que comprometeria, como é evidente, dada a maioria absolutíssima, o que comprometeria a aprovação deste projeto de resolução, e a avaliação absolutamente negativa feita pelo Sr. Diretor Regional da Cultura. Ou seja, o Governo mudou de opinião, e bem, felizmente. O Partido Socialista mudou de opinião, e bem, felizmente, mas penso que deve alguma explicação a esta Câmara, no sentido de explicar o que é que de 29 de setembro para o dia 2 se alterou para, de repente, aquilo que era absolutamente extraordinário, extemporâneo, fora da política do Governo e fora de qualquer objetivo cultural, se manifestar agora como uma necessidade e uma urgência. Eu gostaria de ter essa resposta do Partido Socialista. Muito obrigada.
Senhor Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhora e Senhores Membros do Governo. Julgo que não fará mal repetir aquilo que já foi dito, mas também eu, quer em termos pessoais, quer em termos de, enfim, políticos e partidários, cumprimentar o deputado Paulo Estevão pela intervenção que fez, que de facto foi uma brilhante intervenção, onde refletiu a forma como o deputado Paulo Estevão está na política. E já agora permitam-me aqui um pequeno à parte. Não é por acaso que eu janto muitas vezes com o deputado Paulo Estevão. É por esta visão que hoje ele aqui deu de quem... eu penso que fica justificado porque é que eu janto muitas vezes e hoje terei o prazer de ir jantar com o deputado Paulo Estevão de novo. É um prazer porque, de facto, o deputado Paulo Estevão, independentemente das diferenças que temos, e são muitas e são profundas, é de facto um homem que se entrega à política desta maneira desprendida. E queria testemunhar aqui uma outra questão, e que é a seguinte: o deputado Paulo Estevão hoje anunciou aqui a doação de um edifício de qual é proprietário à região. Para mim não é novidade. Para mim não é novidade, uma vez que o ouço, enfim, nos nossos jantares, confessar isto há muito tempo. A intenção de doar aquele edifício, que é o edifício do século XVII, possivelmente um dos imóveis mais antigos da Ilha do Corvo, à região, exatamente para este efeito. E, portanto, também quero testemunhar aqui, perante esta Câmara, de que isto não é uma coisa de hoje, não é uma coisa de ontem, é uma coisa de sempre, esta vontade que ele hoje aqui concretizou. Relativamente à iniciativa, gostaria de dizer o seguinte: se a iniciativa, tal como ela estava apresentada, tivesse vindo à discussão, ela não teria o apoio do PCP. Não teria o apoio do PCP. Aliás, eu manifestei essa opinião também ao deputado Paulo Estevão, que se não houvesse, digamos, quer em termos da parte resolutiva, quer até em termos dos próprios considerandos, se não houvesse alguma alteração, infelizmente não teria o apoio do PCP. Congratulo-me também com o espírito de abertura que Vossa Excelência teve relativamente a este facto e ter a coragem de poder alterar e ter alterado quer os considerandos, quer a parte resolutiva. Depois, quero ainda dizer o seguinte, e, a propósito da questão do museu, e sendo certo que a minha opinião relativamente àquilo que deve ser um museu é coincidente com a ideia que a deputada Piedade Lalanda nos transmitiu aqui, de facto o museu não pode ser apenas um depósito de objetos em desuso, tem de ser um organismo vivo e interativo. A verdade é que, efetivamente, e considerando que de facto assim deve ser, necessita de um espaço físico. E esse espaço físico já existe porque o deputado Paulo Estevão o doou hoje à região. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhora deputada Piedade Lalanda, tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, em resposta à deputada Zoraida, penso que ela é óbvia. Aliás, o deputado Aníbal Pires disse o mesmo, houve alteração no texto do projeto de resolução e, apesar de o que conta essencialmente é o texto da recomendação, que foi também alterado, não há duas dúvidas que o preâmbulo do primeiro projeto de resolução, que foi sobre esse texto que o Sr. Diretor Regional foi ouvido e foi sobre esse texto que nós nos reunimos em Comissão Permanente, portanto é bom que se diga, o relatório da Comissão refere-se a um texto que não é este que nós temos aqui, ou que não é totalmente este que nós temos aqui em presença no plenário. O texto anterior, e desculpa que o diga, desrespeitava os corvinos. E desrespeitava os corvinos quando dizia, por exemplo, que tudo tem sido comprado por estrangeiros e forasteiros que valorizam o que os governos regionais não querem valorizar. Ao dizer isso, o Sr. Deputado Paulo Estevão estava a acusar os corvinos de estarem a vender o seu património e a não respeitar o seu património. O vender artesanato, artefactos, seja o que for, é um direito que assiste a todas as pessoas. Infelizmente, nós sabemos que há antiquários cheios de objetos recheados de história que deviam estar a contar essa história noutro contexto que não propriamente no antiquário. Mas a realidade é que as pessoas são livres de vender os objetos que têm nas suas casas, de os porem em antiquários ou de venderem a quem eventualmente paga. Agora, quando o Sr. Deputado diz que os corvinos vendem aos estrangeiros e os governos regionais é que não sabem valorizar, então está também a dizer que os corvinos não valorizam o seu património. Portanto, este texto era agressivo, era ofensivo dos corvinos. Era ofensivo quando dizia que estava a haver um genocídio cultural. Mas o senhor alterou o texto. E, portanto, como o senhor alterou o texto e alterou a recomendação ao dizer, inclusive, que essa aquisição tem que partir de um levantamento, de um inventário dos bens de interesse cultural e que sejam aqueles que forem considerados mais relevantes para se aplicar, inclusive, a verba que foi aprovada aqui no âmbito do plano de orçamento, é evidente que nós aderimos a essa sua alteração e vamos votar favoravelmente o novo projeto de resolução. Que não há cambalhota nenhum, Sr. Deputado. Eu estou a explicar à Sra. Deputada Zoraida por que razão nós nos votamos contra, em sede de comissão, o texto que foi apresentado, porque os preâmbulos, não sendo votados, têm o conteúdo. E o conteúdo que estava expresso nesse projeto era ofensivo. E do nosso ponto de vista, houve alteração desse texto e, sobretudo, houve alteração da recomendação que é feita ao Governo Regional.
Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, em primeiro lugar, agradecer as palavras que me foram dirigidas pelos diversos deputados que me antecederam. Eu fiz aquilo que acho justo, é uma batalha de muitos anos. Eu considero que os museus têm que ter essa interatividade e têm que ter esta perspectiva que foi referenciada pela Sra. Deputada Piedade Lalanda. Não há nenhuma dúvida em relação a isso. O que eu sempre defendi ao longo destes anos todos foi que era muito importante proteger este património. E quando eu escrevi que os forasteiros e os estrangeiros estavam a levar, nunca pode interpretar isso como ofensivo aos corvinos. Exatamente o contrário, é a minha luta de tantos anos, que é o facto de, estamos a falar de pessoas bondosas, de gente humilde, que lhe pedem um objeto, acham bonito, que pode ser valorizado. Aquilo não era vendido, era dado
A maior parte dos objetos foram dadas, mas sem uma perspectiva de estar a trair seja o que for, por pura bondade, porque são pessoas humildes, porque são pessoas que tinham ali o seu património e alguém o valorizava. E quando eu dizia que o Governo Regional não o fez, naquele período, não o fez. O Museu das Flores e do Corvo tinha uma manta, um único objeto do Corvo, a verdade é essa. E, portanto, não pode ser de forma nenhuma interpretada dessa forma. Tem que ser interpretado de uma forma diferente, que foi aquela que eu escrevi nessa altura e que mantenho, que é necessário que a região faça e vai fazer a aquisição desses objetos e que se construa um museu para perpetuar a memória, para mostrar a quem nos visita aquela cultura tão rica que é a Ilha do Corvo. Como são todas as outras dos Açores, não é mais nem menos, é apenas diferente. Muito obrigado.
Senhoras e Srs. Deputados, não tenho mais intervenções. Assim sendo, vamos votar este projeto de resolução. As senhoras e os seus deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado por unanimidade.
Bom, vamos passar. Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra.
Senhor para... Presidente, para pedir um intervalo regimental de 20 minutos.
Bom, Sr. Deputado, é regimental, efetivamente, para cumprir essa exigência regimental atendendo à nossa hora, nós terminamos os nossos trabalhos por aqui. A todos muito obrigado, bom jantar, boa noite e até amanhã pelas 10 horas da manhã.